Vamos lá, podcast sobre gases. Fala galera, por aqui eu, professor Marcos Enes, o monstrão da química, com mais um podcast para vocês. E é claro, antes da gente começar, aquela dica esperta, se possível, é claro, tenha em mãos o seu mapa mental, vai ajudar e muito na compreensão do seu podcast. Beleza? Vamos lá. Então, no nosso podcast de hoje a gente vai falar sobre gases, tranquilo? E aí, começou a falar sobre gases, a gente já pensa direto na aproximação de gás ideal. Na teoria cinética dos gases, a gente tem dois tipos de gases, né? Os gases reais e os gases ideais. Ah, monstrão, gás real é aquele gás que a gente lida no dia a dia, né? Galera, então, essa parte de gás real é mais para cálculos um pouco mais elegantes, cálculos um pouco mais complexos, beleza? Para a gente não tem necessidade de nível médio a gente entrar a fundo nos gases reais, beleza? O lance é a gente trabalhar com gás ideal. Se bem que a aproximação de gás ideal, ela já ajuda e muito a gente a fazer cálculos até para o dia a dia mesmo, já que o comportamento dos gases se aproxima muito da idealidade, ou seja, dessa condição ideal que eu acabei de falar. Beleza? Então, gás real, eles têm forças intermoleculares, as moléculas têm interação entre elas, e aí o tratamento matemático, ele é bem mais punk, ele é bem mais pesado. Já os gases ideais, o tratamento matemático é mais simples e a gente desconsidera as forças intermoleculares. Elas são tão fraquinhas, mas tão fraquinhas, que a aproximação de simplesmente desconsiderá-las já é extremamente válida, beleza? Então, estamos estudando aqui agora gases ideais, beleza? Deixa o gás real de lado por hora, tranquilo? Então, gás ideal, galera, é formado por partículas pontuais, ou seja, o volume das moléculas é praticamente desprezível, beleza? Então, a gente vai tratar moléculas ou átomos gasosos como pontos, como partículas pontuais, ou seja, de volume desprezível, beleza? Bom, as forças intermoleculares são praticamente desprezíveis, e assim, para um gás se comportar como gás ideal, é necessário que ele esteja sob baixa pressão e alta temperatura. Quanto mais baixa a pressão e mais alta a temperatura, mais o comportamento do gás se aproxima da idealidade. Uma outra característica interessante dos gases é que, independente do volume do recipiente, o gás sempre tende a ocupar por completo esse volume. Por exemplo, eu estou aqui agora dentro do estúdio gravando podcast para vocês. Tem ar aqui dentro do estúdio? Graças a Deus que tem ar aqui dentro do estúdio, senão eu não estaria aqui gravando podcast, estaria morto provavelmente. Mas enfim, tem gás aqui dentro do estúdio, tem ar atmosférico. E o ar que tem aqui dentro do estúdio, se eu pulo aqui, subo na mesa, respiro no teto, respiro perto do chão, respiro num canto, no outro, tem gás, porque o ar, ele ocupa todo o volume aqui da minha sala, sacou? Então, o gás tende a sempre ocupar todo o volume do recipiente no qual ele está contido. Então, o recipiente, reservatório, enfim, do ambiente que ele está contido. Beleza? Bom, e aí, já vista essa parte inicial de teoria cinética dos gases, vamos às equações que realmente importam em gases. Eu creio que, se você está no podcast, você já assistiu a aula completa e provavelmente não sei, é brabo, né? Mas enfim, espero que tenha visto a dica Enem também. Eu falo bastante sobre a aplicação, especialmente na aula completa, a aplicação dessas equações aqui. São dois pontos diferentes. A gente tem primeiro a equação de Clapeyron, ou equação dos gases ideais, que é aquela PV é igual a nRT, onde P é a pressão em atmosfera, V é o volume em litro, N é o número de mols, R é a constante dos gases ideais e T é a temperatura. Unidade de cada um: pressão em atmosfera, volume em litro, número de mols em mol, temperatura em Kelvin, beleza? Ah, monstrão, e o R tem unidade? Tem. O R é a constante dos gases ideais ou dos gases perfeitos, que, para esse conjunto de unidades, atmosfera, litro, mol e Kelvin, o R vale 0,082. Algumas provas, né, alguns enunciados acabam usando 0,08. Por exemplo, a prova da UERJ aqui no Rio de Janeiro, eles usam 0,08. Mas enfim, o valor mais utilizado é 0,082 para esse conjunto. Ah, monstrão, tem unidade? Tem sim. O valor de R é 0,082 e a unidade: atmosfera vezes litro dividido por Kelvin vezes mol. Tranquilo? Atmosfera, litro, tracinho, Kelvin, mol. Tranquilo? Atmosfera vezes litro dividido por Kelvin vezes mol. Tranquilo? Beleza? Show! Escrever fórmula aqui no podcast é complicado, né? Mas vamos lá. Pessoal, então a equação de Clapeyron, ela, na verdade, ela vai ter uma grande utilidade pra gente. Na estequiometria, especialmente, ela vai servir pra gente converter número de mols em volume e volume em número de mols. Claro, você pode calcular pressão, você pode calcular temperatura, o que a questão tiver pedido, é aplicação direta de fórmula. Agora, o mais comum, o que você mais trabalha, é conversão de número de mols em volume e volume de um número de em volume para um número de mols de um gás que esteja fora da CNTP. Se você aplica a equação de Clapeyron, eu faço isso na aula completa. Se você aplica a equação de Clapeyron para um mol de gás na CNTP, que são 273 Kelvin e 1 atmosfera de pressão, você consegue achar certinho um volume de gás de 22,38. Então a gente aproxima para 22,4. Ah, mostrou, por que eu não aplico PV igual a NRT? Não precisa, né, cara? Você trabalha com condição de CNTP direto, então é mais fácil gravar esse valor de 22,4 e usar ele sempre que for preciso. Agora, saiu da CNTP. Aí você vai pegar e vai usar Clapeyron para calcular um novo volume molar. Ou faz a questão toda em mol, chega no final, calcula o volume de gás que vai ser obtido. A gente usa muito isso na estequiometria. Lá na aula completa eu te dou um exemplo punk de estequiometria com essa parte de volume fora da CNTP. Vai lá, dá uma olhada que vale muito a pena. Bom, então, equação de Clapeyron e as transformações gasosas, beleza? Então, a equação de transformação gasosa é aquela famosa equação PVT e Povatov. Lembra? Pressão inicial, volume inicial, sobre temperatura inicial é igual a pressão final vezes volume final sobre temperatura final, beleza? É o PVT e Povatov. PI vezes VI sobre TI é igual a PF vezes VF sobre TF. E a gente tem três tipos de transformações principais. Bom, a transformação isotérmica, a transformação isocórica e a isobárica. Cara, eu não quero que você fique gravando, isotérmica é PI, VI, PF, VF. Não, cara, não quero que você grave isso. Eu quero que você grave só o PVT e Povatov. E aí, eu quero que você coloque na sua cabeça o que significa uma transformação isotérmica, uma isobárica e uma isocórica. Vamos lá? Então, transformação isotérmica. Vamos partir sempre do PVT e Povatov. Se eu tenho uma transformação isotérmica, a temperatura ela é constante, ou seja, a temperatura inicial é igual à temperatura final, beleza? Aí na fórmula PVT e Povatov eu corto TI com TF e fico com PIVI igual a PF VF. Moleza extrema, beleza? Isotérmica, a temperatura constante, PIVI, PF VF, porque você cortou TI com TF. Seguiu a dinâmica? Então, vamos lá para isocórica. Isocórica também pode ser chamada, galera, de isovolumétrica. Beleza? Isovolumétrica acontece com, adivinha, volume constante, né, não, fera? Beleza? Então, se o volume é constante, VI é igual a VF. Concorda comigo? Se VI é igual a VF, a gente corta VI com VF. Vai ficar PI sobre TI igual a PF sobre TF. Molezinha, não é? Fala sério. Agora, na isobárica, você tem pressão, bar é uma unidade de pressão, bar, pascal, atm, tranquilo? Bom, a isobárica é a pressão constante, então se a pressão não varia, PI é igual a PF. Bom, se PI é igual a PF, creu, corta PI com PF, vai ficar VI sobre TI é igual a VF sobre TF, tranquilo? Galera, espero que esse podcast tenha te ajudado. Espero ter ajudado você muito. Espero que você, independente de onde você esteja, no busão, no metrô, ou em casa, simplesmente aí no conforto da sua escrivaninha, ou estudando na cozinha, cara, eu não sei, eu não faço a menor ideia de onde você esteja, mas você pode ter certeza de que eu tô sempre aqui emanando muita vibração positiva, mandando muita energia boa para essa caminhada aí tão difícil do seu estudo. Claro, para quem gosta, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito de estudar, mas cansa, né, cara? A gente sabe que cansa todo dia, aquela rotina de acordar, ir pro cursinho ou sentar e estudar. Você pode ter certeza de que seu esforço vai ser recompensado. Eu não tenho a menor dúvida disso. Segue firme, segue no seu propósito, segue no objetivo. O Monstrão tá com você. Um beijo grande no seu coração. Até a próxima. Valeu.